Prezados amigos, irmãos, leitores, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Ciro Sanches Iborde e este é mais um episódio do podcast O Pregador e a Pregação. Você pode ouvir este podcast tanto pelo Spotify, mas também pelo Google, pelo Apple e muitos outros distribuidores. Estou gravando pelo Anchor, que se encarrega de fazer essa distribuição. Muito bem, no episódio de hoje eu quero abordar uma pergunta recorrente com respeito ao ministério profético nos dias de hoje. Um amigo, pastor e professor da Escola Dominical me perguntou recentemente se o ministério profético nos moldes do Antigo Testamento ainda vigora. Eu lhe respondi e vou aqui repetir com outras palavras, mas repetirei a mesma resposta que dei a ele. Lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 13, o Senhor Jesus disse com clareza que os profetas e a lei profetizaram ou duraram até João, numa referência a João Batista. Em outras palavras, João Batista foi o último profeta, apesar de aparecer no Novo Testamento, ele foi o último profeta nos moldes do Antigo Testamento. João Batista é aquele homem de Deus, precursor de Cristo, que fez a transição entre os períodos vétero e neotestamentário. Apesar dos 400 anos do período interbíblico que separam o Antigo do Novo Testamento, quando João Batista apareceu, ele ainda veio nos mesmos moldes do Antigo Testamento. Sabemos que os profetas nos tempos veterotestamentários, eles eram, tomando como base até Samuel, eles eram uma espécie de mediador. Samuel, que era juiz, era também sacerdote e profeta, ele praticamente era um intermediário entre entre Deus e os homens. Hoje, claro, nós sabemos que esse tipo de ministério não mais existe, até porque o Novo Testamento é muito claro. Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, é enfático ao dizer que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e este mediador é Jesus Cristo, homem. Jesus é o único mediador. O profeta hoje não tem a função de intermediário entre Deus e os homens, mas ele, claro, transmite mensagens da parte de Deus. Agora, como é o ministério profético do Novo Testamento, o ministério profético nos moldes do Novo Testamento? A gente vê que há muita confusão quanto a isso, porque lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, a Bíblia diz que Jesus, tendo subido, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Portanto, a palavra de Deus mostra que existe um ministério profético, que inclusive perdurará até a vinda do Senhor Jesus, porque ali fica claro, se continuarmos a leitura de Efésios 4, versículos 12, 13, 14, 15, nós vamos ver que ali esses dons, se menciona que esses dons ministeriais foram dados para que haja, na verdade, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério até que cheguemos à medida completa, à estatura de varão perfeito, à medida de Cristo. Claro que ainda não alcançamos isso, estamos trabalhando dia a dia. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Então, ainda não alcançamos isso e nem vamos alcançar antes que venha aquele que é perfeito, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 13. Antes da vinda do Senhor Jesus, todos nós continuaremos subindo uma escada que não tem o último degrau. A cada dia subimos um degrau e Deus olha para nós e diz: está bom, meu filho, mas ele não está ótimo. Continua avançando, continua subindo, porque quem é santo, santifique-se ainda, diz a palavra do Senhor. Mas então, voltando para a questão aí do ministério profético, eu diria então de maneira objetiva que há dois tipos de profeta nesses tempos que vivemos agora, porque nós vivemos, claro, ainda no período neotestamentário. Nós somos a igreja neotestamentária, nós somos a continuação da igreja que começou no primeiro século. Então, nesse período que ainda podemos chamar de período neotestamentário, a igreja neotestamentária, a igreja que vive nos moldes do Novo Testamento, na igreja existem, claro, dois tipos de profeta. Um profeta, claro, que todos conhecem, é o profeta que é usado pelo dom de profecia, que é chamado de profeta, pois Paulo disse: falem dois ou três profetas e os outros julguem. Ou seja, ele se refere à pessoa usada com o dom de profecia como profeta. E ele também chama aquele que tem o ministério de profeta, o ministério profético, conforme Efésios 4:11, também 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, ele também chama de profeta. Agora, há uma diferença muito grande entre ambos, porque nós estamos aqui falando de duas modalidades de dons. O Novo Testamento nos ensina que existem os dons ministeriais, todos são dons do Espírito. Todos podem ser chamados de dons espirituais. Quando nós falamos de dons espirituais, são dons da parte do Espírito Santo. Espirituais aí tem a ver com Espírito Santo, dons do Espírito. Então, a rigor, existem duas modalidades gerais de dons do Espírito: os dons ministeriais e os dons, por assim dizer, congregacionais. Eu digo por assim dizer porque isso não quer dizer que eles só se manifestam num culto, por exemplo, num culto da congregação. Eles podem se manifestar em outro ambiente, em outra circunstância, porque são dons do Espírito Santo que se manifestam através do crente salvo, do crente que tem comunhão com o Espírito Santo. Então veja bem, vamos distinguir rapidamente aqui de maneira objetiva os dons ministeriais dos dons congregacionais. Dons ministeriais são dons residentes. O que significa isso? Significa que a pessoa que recebeu um dom ministerial, ela recebeu, na verdade, um ministério. E isso depende de chamada. E chamada é um ato soberano do Senhor. Lá em Marcos capítulo 3, versículo 13, Jesus foi muito claro. Diz a Bíblia que subindo ele ao alto, ele chamou para si. O texto bíblico é muito claro. Ele chamou para si os que ele quis. Ele não chamou para si aqueles que queriam ser apóstolos. Não, ele chamou para si os que ele quis. Tanto que Jesus ali poderia resolver um problema que hoje gera muita discussão, que é a questão da mulher no ministério. Por que que Jesus ali não chamou seis casais? Pedro era casado, a Bíblia menciona a sogra de Pedro. Por que que Jesus já não chamou logo Pedro e sua esposa, né? Chamaria mais outros cinco homens que fossem casados também, escolheria ali seis casais, teria 12 também. O colégio apostólico seria formado por 12, mas Jesus chamou ali 12 homens. Bom, isso é só um parêntese, porque eu quero enfatizar, na verdade, que Jesus chamou para si os que ele quis. Chamada é um ato soberano do Senhor. Ninguém toma para si essa honra, senão aquele que é chamado, como diz lá em Hebreus, numa referência à chamada e também fazendo uma comparação com Arão. Arão foi chamado por Deus porque Deus quis chamá-lo. Deus quis chamar a descendência de Arão para o sacerdócio e também para que trabalhassem ali os levitas e tal, mas para ser sacerdote tinha que ser obrigatoriamente da família de Arão. Muito bem, então quando se mencionam dons ministeriais são dons residentes, são dons que envolvem chamada. A pessoa tem o ministério de pastor, o ministério de profeta. Daqui a pouco vamos explicar então o que é esse ministério. Mas qual a diferença entre os dons ministeriais e os dons congregacionais? Os dons congregacionais não são residentes. Os dons congregacionais estão à disposição de toda a igreja. Tanto que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, disse: procurai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Em outras palavras, Paulo diz aí que todo crente pode buscar o dom de profetizar. Homem, mulher, não importa, qualquer salvo em Cristo Jesus deve buscar o batismo com o Espírito Santo, que é uma segunda bênção, sim, um revestimento de poder, porque o revestimento é para quem já está vestido. Por isso que nós chamamos e nós concordamos com aqueles que dizem que é uma segunda bênção. Exatamente, é uma segunda bênção. Assim como no fogão você tem a chama mínima e a chama máxima, a salvação traz o fogo. A salvação é descrita na Bíblia como luz, como fogo. Jesus mesmo disse: eu sou a luz do mundo. A luz nos tempos bíblicos, claro, era o fogo, não havia ainda luz elétrica. Então a luz, a salvação traz o fogo, a chama que se acende, porque o pecador está em trevas, o pecador está apagado. Jesus, quando chegou lá na Galileia, a Bíblia diz: o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então a salvação traz luz. Só que o batismo no Espírito Santo, que é um revestimento de poder, é para quem já está vestido. Quando eu visto uma camisa, estou me vestindo. Quando eu ponho paletó ou uma blusa por cima da camisa, eu estou me revestindo. Estou vestindo uma roupa por cima de outra. Então a figura é muito clara: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Os apóstolos, os discípulos de Jesus, já tinham recebido o Espírito Santo no sentido de que ele estava com eles para ajudá-los, para estar na vida deles. Mas o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para fazer a obra do Senhor com mais graça, com mais unção e de uma maneira mais entusiasta. O batismo com o Espírito Santo reveste o crente de poder e também, nesse caso, é uma porta para que os dons, esses dons congregacionais especialmente, se manifestem. Porque os dons congregacionais, repetindo, não são residentes, eles estão à disposição da igreja. Então aquele que é batizado com o Espírito Santo, cada um que é batizado com o Espírito Santo é usado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que ele reparte particularmente a cada um como ele quer. Então você tem ali, mencionam-se em 1 Coríntios 12, vários dons ali. Você tem ali o dom de profecia, você tem as línguas, como não somente como evidência inicial e física do batismo com o Espírito Santo, mas as línguas também para que haja uma mensagem profética, e claro, nesse caso precisa de interpretação, e aí entra em cena um outro dom do Espírito. Não é um dom residente, é um dom que está à disposição da igreja e que, na verdade, se manifesta de maneira esporádica, de maneira episódica. Então não vá confundir dom congregacional com dom ministerial. Dom ministerial é residente, está com a pessoa, depende de chamada. Deus chama a quem quer e para a obra que ele quiser. Então, dom ministerial é residente. Dom congregacional está à disposição de toda a congregação. Toda a congregação pode ser usada no momento. Deus pode tomar alguém em profecia. Deus pode dar línguas, línguas que contêm uma mensagem, e aí toma outra pessoa para interpretar. Deus pode dar uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento. Não vá confundir palavra do conhecimento com conhecimento em si. É uma palavra que Deus dá, uma mensagem ali que Deus dá de maneira sobrenatural. Então veja, falando disso então agora, deixa-me explicar a diferença também entre o ministério de profeta e o dom de profecia. O ministério de profeta claramente está ligado à pregação da palavra. Quem prega a palavra e tem esse dom de profeta, assim como existe o dom ministerial de evangelista, existe também o dom ministerial de profeta. Claro que a pessoa pode ter os dois. Era o caso de Paulo. Quando você olha para a vida de Paulo, você vê que ele recebeu mais de um ministério. Ele mesmo foi claro dizer: eu fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 17. O Barnabé também é outro caso. Ele não foi chamado de Ruios Paraclésios por Lucas por acaso. Ele também era profeta, ele era mestre. Ele tinha também um ministério multifacetado, um ministério parecido até com o de Paulo, se bem que Paulo recebeu uma chamada muito mais ampla, porque Paulo mesmo, a Bíblia diz que ele foi um vaso escolhido para levar o evangelho a judeus, gentios e a reis. Veja como foi amplo ou ampla a chamada de Paulo. Mas então, o profeta como ministério está, esse ministério está ligado à pregação da palavra. Então o pregador que tem um ministério profético, ele quando prega, Deus lhe revela, Deus lhe dá mensagens proféticas. Claro que a pregação em si já é a palavra de Deus, e quando estamos, claro, em sintonia com Deus, e Deus através da palavra em si já revela muita coisa, não é? E Deus, quem nunca pregou, por exemplo, alguém depois o procurou e disse: olha, o irmão falou, ou senão a pessoa vem não crente e diz: olha, você falou toda a minha vida e tal. Porque a própria palavra de Deus, ela aponta para a necessidade de a pessoa se arrepender, etc. E acusa o pecado e etc. Então, quer dizer, a palavra em si já é contundente contra o pecado e ela já tem, claro, o elemento profético. Mas quem tem a chamada de Deus para ser um pregador profeta, ele é usado por Deus dessa maneira, não é? Então nós vemos isso em Paulo, nós vemos isso em Barnabé. Ágabo também é chamado de profeta, mas a Bíblia não menciona Ágabo pregando, mas tudo indica que, pela descrição, é que ele não era simplesmente alguém usado com o dom de profecia, ele era sim um pregador da palavra, que era usado também como profeta. Então Ágabo é outro exemplo de ministério profético. Ministério profético. Não confunda com o dom de profecia. O dom de profecia, Deus pode usar alguém, eventualmente, mas não quer dizer que essa pessoa seja uma pregadora da palavra, que tem um ministério da pregação. Não é? Deus pode usar, Deus é soberano, Deus pode usar até uma criança. Num culto, Deus toma uma criança, a criança fala em profecia e tal, e entrega a mensagem, né? E isso aí acontece na congregação, porque é um dom congregacional. Portanto, vou terminando por aqui, agradecendo a sua audiência. Propague esse podcast aí, que eu pretendo usar com mais frequência esse recurso, até porque estão me cobrando a respeito do meu canal no YouTube, sobre os vídeos. Mas você, prezado leitor, há de convir, prezado leitor, prezado ouvinte, você há de convir comigo que gravar áudios é muito mais fácil e muito mais rápido do que gravar vídeos. Vídeos envolvem edição e etc. E você, para gravar o vídeo, tem que ter iluminação, tem que ter uma câmera adequada e tal. E às vezes a gente, com a correria do dia a dia, e viajando, e preparando tanta coisa, escrevendo, não tem tempo para fazer toda essa produção. Então, aqui com o podcast, eu creio que vou poder contribuir mais, respondendo dúvidas, perguntas e contribuindo para ajudar aqueles que desejam crescer em conhecimento. Que Deus abençoe e até a próxima, até o próximo episódio aqui no podcast O Pregador e a Pregação. Que Deus o abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.